Eu quero pregar hoje uma mensagem que eu coloquei o nome de Três Verdades sobre Jesus. Três Verdades sobre Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 35. O tema da mensagem hoje é Três Verdades sobre Jesus. Três Verdades sobre Jesus. Gente, é bem verdade que o mundo todo hoje tem comentado e falado sobre o tempo difícil que a gente está passando, né? Toda hora a gente vê uma notícia que pode trazer medo, pode trazer tristeza, pode trazer dúvidas, pode trazer incertezas sobre o nosso futuro, sobre o dia de amanhã. Só que a forma como a gente recebe essas informações, a forma como a gente olha tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é muito importante. Sabe? Eu uso óculos e todo mundo sabe que eu uso óculos, mas se eu tirar o meu óculos, eu não consigo ler nem o sermão que eu mesmo escrevi. Se eu tiver sem o óculos, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo trabalhar no meu computador, eu não consigo ver mensagens que chegam ao meu celular. Se eu tiver sem o óculos, eu não consigo ver o rótulo de algum alimento, eu não consigo ver muita coisa, porque o óculos vai corrigir a minha visão. Eu vou conseguir ver melhor, eu vou conseguir ver com clareza. E quando eu olho para o cenário atual que a gente tem vivido, eu vejo que a gente pode enxergar essas notícias e esses acontecimentos em diversas óticas. Se a gente não tiver com a lente do Evangelho, se a gente não tiver pautado na palavra e com a esperança em Jesus, a gente não vai conseguir receber essas notícias da forma que talvez Jesus está enxergando tudo isso. Porque na verdade, a grande verdade é que a ótica de Jesus não é a nossa ótica. Sabe? Jesus não vê as coisas como as pessoas ao nosso redor conseguem enxergar. E quando a gente não está com o coração alinhado com o reino de Deus, quando a gente não entende que aqui é só uma passagem, que a gente na verdade pertence ao céu, a gente vai olhar para essas notícias e a gente vai continuar com medo, a gente vai continuar às vezes se sentindo vulneráveis, a gente vai continuar com medo do que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Diante desse versículo, eu parei e fiquei me questionando, sabe? Quem somos nós diante de um Deus que até mesmo na fraqueza é mais forte que todos nós juntos? Quem somos nós diante de um Deus que fala que todas as coisas, as boas, as ruins, as difíceis, as fáceis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus? Quem somos nós para questionar esse Deus que está no controle de absolutamente tudo? Quem somos nós para sentirmos medo diante de um noticiário, sabendo que Deus é o Deus do hoje, é o Deus do agora, e da mesma forma que Ele agiu há 2000 anos atrás, Ele continua agindo na nossa vida hoje? Quem somos nós para questionar um Deus que traz provisão, a um Deus que nos ama independente dos nossos erros? Quem somos nós? Sabe, a gente realmente tem que olhar as coisas e o mundo na ótica de Jesus. A gente tem que parar de se questionar, a gente tem que parar de ser tão impactado com notícias ruins e começar a enxergar as coisas e pedir: Deus, me ajuda a entender esse momento. Deus, me ajuda a enxergar as coisas na perspectiva que o Senhor enxerga. E diante disso, existem algumas verdades sobre Jesus que talvez até você que está nos assistindo, você já sabe dessas verdades. Tem coisas básicas da nossa caminhada cristã que desde pequeno, na escola dominical, quando a gente é pequenininho, a gente escuta que Deus é bom. A gente escuta que Deus faz milagres. A gente escuta que Deus é um Deus de provisão, que Deus é um Deus presente na nossa vida. Mas às vezes algumas verdades sobre Jesus parece que sai da nossa mente. Parece que a gente esquece no momento do caos, a gente esquece quem Jesus é. E eu quero trazer três verdades com base no texto que a gente vai ler já, que com certeza vai nos ajudar a enxergar o cenário que a gente está vivendo segundo a ótica de Jesus. Então eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 35, que diz assim: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Esse é mais um dos milagres que Jesus vai nos revelar através do Evangelho de Marcos. E a Bíblia diz no início que Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao Mar da Galileia, a região das 10 cidades. Se a gente voltar um pouco no Evangelho de Marcos, acredito no capítulo 5, a gente vai ver a história em que Jesus estava nessa mesma região das 10 cidades e libertou o homem gadareno daquela legião de demônios. Na mesma região das 10 cidades onde ele vai curar esse surdo, foi a região que ele chegou e libertou o homem de uma legião de demônios. E você bem sabe da história que depois dele libertar esse homem, Jesus foi expulso de lá. Jesus foi expulso de lá porque as pessoas deram mais valor aos porcos do que a Jesus. Jesus foi expulso de lá porque as pessoas deram mais valor ao dinheiro do que à salvação. Jesus foi expulso de lá porque as pessoas não enxergaram o valor que Jesus tinha. As pessoas não via Jesus como o salvador do mundo. E é nessa mesma região que Jesus está retornando para que ele faça um novo milagre, que é a cura desse mundo. Sabe? Imagina você ter que voltar para uma região onde você foi excluído. Imagina nós termos que voltar para um lugar onde todo mundo te rejeita. Sabe, eu olho para Jesus e só consigo ver o quão benevolente o nosso Deus é. O primeiro ponto é: Jesus é um Deus benevolente. Sabe, benevolente significa alguém que age em amor, com boa intenção, compreensível, com coração humilde. A presença de Jesus na região das 10 cidades é o resultado do amor que ele tem e que insiste em buscar o perdido, até mesmo nos lugares onde um dia ele foi rejeitado. Até mesmo no lugar onde um dia as pessoas não viram valor em Jesus. Jesus vai lá porque ele é tão benevolente, ele age tanto em amor, ele ama tanto a nossa vida que não importa quantas vezes ele foi expulso, ele vai insistir em nos buscar por amor. Jesus é um Deus tão benevolente, ele age tanto em amor que não importa as coisas erradas que a gente fez. Sabe, não importa se um dia a gente não colocou Jesus em primeiro lugar da nossa vida. Não importa se um dia a gente pecou, a gente errou, a gente tampou os ouvidos para Deus. Não importa se um dia você falou mal de Jesus. Não importa se um dia você denegriu essa palavra. Não importa. O que importa é que Jesus vai continuar insistindo em te buscar. O mesmo lugar que ele foi expulso, o mesmo lugar que ele foi visto como alguém sem valor, o mesmo lugar onde as pessoas enxergaram mais valor nos porcos do que em Jesus, foi o lugar que Jesus resolveu retornar para fazer mais um milagre. E é engraçado que quando Jesus liberta esse homem desses demônios, esse homem pede para que continue andando com Jesus, só que Jesus, ele fala: não, você não vem comigo, você vai para lá e fala do que foi feito na sua vida. Ou seja, Jesus está enviando um missionário para o lugar onde ele foi rejeitado. E agora o próprio Jesus está entrando naquele lugar, além de enviar um missionário, ele mesmo vai lá para fazer mais um milagre. O Salmo 116, verso 5 fala assim: o Senhor é benevolente e justo, o nosso Deus é misericordioso. Entenda essa verdade, meu irmão. Jesus é benevolente, ele age em amor, ele age em humildade, ele tem uma compaixão tão grande por sua vida, que não importa as fases, as estações difíceis, não importa o quão longe você for, a presença de Jesus na região das 10 cidades é a prova de que ele insiste em buscar o perdido, aonde quer que ele esteja. A gente precisa ter essa verdade no nosso coração. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão assistindo a nossa live, que está assistindo, que talvez um dia você esteja pensando: poxa, Marcele, eu fui exatamente essas pessoas, um dia eu excluí Jesus da minha vida, um dia eu pensei que eu podia dar conta sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo assim Jesus insiste em te buscar, mesmo assim Jesus demonstra o seu amor, porque ele é um Deus benevolente. benevolente. Certo? Mas aí a história vai continuar dizendo que quando Jesus chega nessa região, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e mudo com dificuldade de fala. Veja bem, quando Jesus chegou nessa região para libertar o homem da legião de demônios, Jesus viu esse homem e expulsou os demônios sobre ele. Não precisou ninguém levar ele até Jesus. Jesus simplesmente expulsou os demônios da vida dele. Mas dessa vez, quando Jesus está chegando nesse lugar, as pessoas estão levando esse homem até Jesus. As pessoas estão levando esse homem até Jesus para que Jesus o curasse. Eu entendo que tem certos momentos da nossa vida que nós não precisamos, nós não podemos, na verdade, esperar que Deus atue. Mas nós temos que levar até Jesus para que Ele possa vir atuar. Tem momentos que a gente fica muito parado esperando Deus agir na nossa vida. Vai ter momentos que a gente fica muito parado. Não, Deus vai fazer. Deixa isso aqui, um dia Deus vai resolver. Um dia Deus vai atuar na minha vida. Um dia essa situação vai ser resolvida, quando na verdade Deus está esperando que a gente venha apresentar a Ele. A Bíblia fala que as pessoas levaram esse homem até Jesus. E a gente precisa levar as nossas dificuldades. A gente precisa levar áreas da nossa vida que precisam de um milagre para que Jesus venha atuar. Não é tempo de a gente ficar parado. Não significa que a gente está em quarentena, a gente vai ficar parado esperando Deus agir. Deus está nos dando oportunidades para que a gente venha apresentar para Ele aquilo que a gente nunca apresentou. Eu tenho certeza que na vida de todas as pessoas tem coisas na nossa vida que realmente a gente precisa de uma intervenção de Deus. Talvez a nossa vida financeira esteja toda errada. Talvez o nosso casamento esteja indo por água abaixo. E chegou o tempo de Deus falar: eu estou esperando você trazer essa situação até mim. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa levar até Deus aquilo que a gente quer que o milagre aconteça na nossa vida. Entenda uma coisa, Deus é o nosso Pai. E como Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que a gente precisa. Mas a alegria do Pai é mesmo saber o que a gente precisa. Mas mesmo assim, Ele ama quando a gente abre a boca e fala: Pai, eu estou precisando disso. Se a gente chegar para o nosso Pai hoje e dizer: Pai, eu estou precisando disso, o Pai vai ficar feliz, o Pai vai ficar alegre de olhar e dizer: eu sabia, eu estava esperando você me dar uma oportunidade para que eu venha agir na sua vida. Tem momentos que a gente vai precisar levar para Deus coisas para que a gente possa viver esse milagre. Enxergar na ótica de Jesus é entender que o que nós levamos até Ele se torna prioridade nas suas mãos. Sabe, tudo que a gente leva, tudo que a gente decide levar até Jesus, esse algo se torna prioridade para Ele, porque Ele se preocupa com nós. Qual é o pai que, vendo seu filho passar fome, não vai fazer de tudo para levar comida para ele? Isso se torna prioridade na vida do Pai quando a gente apresenta aquilo que a gente precisa para Deus. Tudo que a gente coloca das mãos de Deus se torna prioridade na vida dele. Mas o problema é que às vezes a gente é muito orgulhoso. O problema é que a gente é muito orgulhoso e a gente não quer reconhecer que a gente precisa de Jesus, da atuação de Jesus em algumas áreas da nossa vida. E você sabe bem o que eu estou falando. A benevolência de Jesus nos encoraja a viver milagres. Quando a gente entende que Jesus é benevolente, que é um cara que age em amor, que é um cara que não vê barreiras para nos conquistar, para ir nos conquistar, para ir nos resgatar. Quando a gente tem esse entendimento, isso nos encoraja a querer viver o milagre de Deus. A gente não vai se sentir envergonhado de expor as nossas feridas para Jesus, quando a gente entende que Ele é um Deus benevolente. A história continua dizendo que depois que as pessoas trouxeram esse homem surdo e mudo e apresentaram a Jesus, Jesus o afastou da multidão para ficar sós com ele. A segunda verdade sobre Jesus que eu quero falar com vocês hoje é que Jesus, além de ser um Jesus benevolente, ele é um Deus de relacionamento. A Bíblia diz que quando apresentaram o surdo, o mudo para Jesus, ele o afastou da multidão para ficar sós com ele. Entenda uma coisa, Jesus queria fazer esse milagre na vida dele. Jesus queria fazer com que ele falasse, com que ele escutasse com clareza. Mas por que Jesus levou ele à parte das pessoas que queriam ajudar ele? Por quê? Aquelas pessoas queriam que Jesus curasse, mas Jesus pegou aquele homem e levou ele à parte. Sabe por quê? Aquele homem era surdo. Quando Jesus curasse aquele homem, se ele estivesse no meio daquelas pessoas, talvez a primeira voz que aquele homem não fosse escutar não fosse a voz de Jesus. Jesus leva ele à parte para entender e para ele entender que quando ele fosse curado, ele voltasse, a primeira voz que ele iria escutar era a voz de Jesus. Não existe nada mais prazeroso do que ouvir a voz do nosso Mestre. Não existe nada mais satisfatório do que escutar a doce voz do Espírito Santo nos falando: eu estou com você, filho. Eu estou com você, filha. Eu quero realizar esse milagre na sua vida. Tem coisas, e eu continuo falando isso, tem coisas que a gente só vai experimentar com Deus no nosso secreto. Sabe, se Deus está nos afastando da multidão, se Deus está nos colocando de lado, se Deus está nos permitindo viver uma quarentena, porque isso é permissão de Deus também. Entenda, Deus está nos dando oportunidade de falar com Ele. Deus está nos dando oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Deus está nos dando oportunidade de vivermos milagres que no meio da multidão a gente não vive. A gente tem que aprender a aproveitar essas oportunidades. Jesus é um Deus de relacionamento, é um Deus que quer intimidade com seus filhos. Por isso, não fique triste se você está se sentindo afastado de outras pessoas. Não fique triste se às vezes o seu momento de vida seja afastado totalmente das pessoas, e eu não falo fisicamente, apenas. É porque Jesus, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Jesus quer nos curar da nossa surdez espiritual. E quando Ele nos curar, a primeira voz que você vai ouvir é a voz do nosso Mestre. A gente precisa entender que o que Jesus gera em nós não reflete apenas em nós, mas reflete em quem Ele é. Salmo 119, 103 fala assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Como é doce, como é prazeroso ouvir a voz do nosso Mestre, ouvir a voz do nosso Jesus. A gente precisa entender que Deus é um Deus de relacionamento, e a gente serve ao Deus Emmanuel, ao Deus conosco, ao Deus que não diz vai, a um Deus que diz vamos, a um Deus que não fala eu faço, ao Deus que fala nós podemos fazer, ao Deus que não diz vença, ao Deus que fala nós já vencemos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus presente, é um Deus que quer se relacionar com você, é um Deus que quer ter intimidade com você, é um Deus que quer abrir os seus ouvidos essa noite e dizer: escute a minha voz, eu te curei, você está livre. Talvez você está no seu quarto agora sozinho, com as luzes talvez apagadas, e você já está todo pronto para ir dormir. Você tem andado afastado de Deus, você não tem entendido o tempo que você está vivendo na sua vida, mas saiba de uma coisa: Jesus está afastando do meio das pessoas para realizar em você um milagre que vai refletir apenas em quem Ele é. As pessoas não vão olhar para você mais como antes. Se a gente vê na história, uma pessoa com deficiência, um surdo, mudo talvez, era vista como alguém que tinha essa deficiência por consequência de erros que ele tinha cometido. Só que na verdade Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que Ele havia curado aquela pessoa, e agora ela não vai se sentir mais excluída da sociedade, ela vai se sentir abraçada por aquelas pessoas. E é dessa forma que a gente vai se sentir quando os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, e quando a gente conseguir entender em bom som a voz do nosso Mestre. Gente, a gente precisa acordar, a gente precisa entender e compreender o tempo que a gente tem vivido. Quantas oportunidades a gente já desperdiçou, quanto tempo a gente já perdeu de perder esse tempo de intimidade com o nosso Mestre, esse tempo de buscar esperança, dono de toda esperança, esse tempo de se relacionar com Deus de amor, aquele que é o próprio amor. Essa noite Ele está dizendo que é um Deus de relacionamento e Ele quer se relacionar conosco. Sabe, Jesus quer nos curar para que Ele possa se relacionar conosco. Deus tem nos chamado para viver uma vida de relacionamento, e esse relacionamento requer intimidade. A gente olha para o próprio Jesus. O próprio Jesus se escondia do povo às vezes para se expor ao Pai. O próprio Jesus, que às vezes estava ali com todos os discípulos andando, e de repente ele dizia: vão para aí, continuem dali, porque eu vou ali falar com meu Pai. O próprio Deus, que gastou tempo no secreto com seu Pai. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando, conversando com o Pai antes de começar seu ministério. A gente sempre vai ver Jesus nutrindo o seu lugar secreto. Tudo aquilo que a gente não dar alimento vai morrer. Será que a gente tem nutrido o nosso lugar secreto, nutrido o tempo que a gente tem gastado com Jesus? O maior combustível que a gente tem é a oração. Como é que a gente tem gasto o nosso tempo? Será que a gente tem nutrido o nosso lugar secreto? Quando a Bíblia fala, Mateus 6, que entre no seu quarto, feche a porta em secreto, ele não está apenas se referindo a um lugar físico. Ele está se referindo, tenha um tempo contigo, comigo, tenha um lugar secreto para que você possa se relacionar comigo. É o tempo de Deus se mostrar para nós como um Deus de relacionamento. Não é um Deus que atua apenas da multidão. Não é um Deus que apenas atua quando vem alguém diferente para a igreja, quando tem um louvor diferente, quando tem algo diferente. Não. Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer relacionar hoje conosco. A gente precisa ter esse lugar secreto com Deus, porque é no lugar secreto que a gente vai mostrar as nossas feridas. E às vezes a gente não vai ter medo de ser contaminado. É no lugar secreto que a gente vai mostrar as nossas fraquezas para Deus. E às vezes a gente não vai ter medo de ser julgado. É no lugar secreto que a gente pode tirar a nossa roupa e dizer: Deus, eu sou esse aqui. Deus, eu sou essa aqui. Deus, eu sou cheia de falhas. Deus, eu tive pensamento errado. Deus, eu fiz coisa errada. Deus, eu fiz isso que não te agrada. E as nossas feridas não vão ser contaminadas, porque é um Deus que olha para a nossa ferida no nosso lugar secreto e bota a mão e a gente é curado. Pare de expor as suas feridas para aqueles que não podem resolver o seu problema. Jesus conhece o seu coração, Jesus quer se relacionar com você. A terceira verdade sobre Jesus: primeiro, Ele é um Deus benevolente; segundo, Ele é um Deus de relacionamento; e terceiro, Ele é um Deus que age como Ele quer. Quando a gente olha no versículo 32, a Bíblia fala assim: algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Entenda, as pessoas levaram aquele surdo até Jesus e falaram assim: Jesus, cure ele, bota a mão sobre ele para que seja curado. Sabe o que eu entendo? É que as pessoas estavam querendo ditar a forma que Jesus devia curar aquele homem. As pessoas queriam ditar como Jesus devia agir. E a terceira verdade sobre Jesus que a gente precisa entender para viver esse tempo é que Deus age da forma que Ele quiser e não da nossa. Deus faz como Ele quer, cura como Ele quer, salva, alcança, conquista como Ele quer e não da nossa forma. Quem somos nós para ditar a forma que Deus vai agir? O problema é que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala: eu tenho a minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu faço como eu quero, eu ajo como eu quero. E às vezes acontece algo errado na nossa vida, algo difícil, e a gente começa a pensar: por que isso, Deus? Você não está vendo isso que está acontecendo na minha vida? Por que essa situação chegou até mim? Por que isso aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes a gente esquece de perguntar para Deus o pra que isso. Quando a gente entende que Deus age da forma que Ele quer, a gente troca os porquês pelo para que. A gente, quando passa por determinadas provações, a gente precisa entender para que eu estou passando por isso e não por que eu estou passando por isso. A metodologia de Deus é perfeita. Nada foge do controle dEle. E quem somos nós para ditar a Deus como Ele deve agir? Entenda, algumas vezes o causador da dor que nós temos passado não é Jesus, mas Ele permite que essa dor aconteça para que a gente venha crescer. Alguns médicos falam sobre a dor do crescimento que algumas crianças passam em determinadas fases da vida, porque ela está em fase de crescimento e acaba sentindo algumas dores. O que nos faz entender que para a gente crescer, a gente precisa passar por determinadas dores. Por isso que Deus permite a gente passar por certas dores na vida. Jesus não usou os métodos que as pessoas falaram para curar aquele homem. Porque simplesmente Ele é um Deus dono de todas as coisas, onipotente, onipresente, que pode tudo. A gente é muito arrogante em pensar que a nossa metodologia é melhor do que a metodologia de Jesus. Todo mundo aqui que está assistindo essa live foi conquistado de alguma forma. Talvez você foi conquistado através de uma música. Talvez você foi conquistado através de uma mensagem. Talvez você foi conquistado através de um panfleto de evangelização. Existem diversas formas que Deus usa para conquistar as pessoas. E a metodologia que Ele usa com cada uma é perfeita. Então nós não podemos dizer como Deus deve agir na nossa vida. Porque Ele age com amor, Ele age com misericórdia, da forma que Ele quer. Sabe, gente, três verdades sobre Jesus. Jesus é benevolente. Jesus é um Deus de relacionamento. E Jesus é um Deus que age da forma que Ele quer. A Bíblia vai falar que as pessoas queriam que Jesus pusesse as mãos sobre aquele surdo e mudo e ele fosse curado. Só que Jesus, indo contra essa metodologia, afastou aquele surdo e mudo, cuspiu, colocou na sua língua, botou a mão nos seus ouvidos, olhou para o céu, suspirou e falou: Efatá, que significa abra-se. Quando eu li essa passagem e comecei a escrever sobre tudo isso, o que Deus me falou de uma forma muito clara ao meu coração é que Ele quer abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão, abrir a nossa audição e a nossa boca, para que a gente possa observar as coisas na perspectiva dEle. Não é tempo mais da gente olhar o nosso cenário atual com a lente humana. Não é tempo mais da gente olhar para os noticiários, para as coisas que estão acontecendo, segundo a nossa perspectiva. Quando Jesus falou Efatá, imediatamente, a Bíblia fala que imediatamente, aquele surdo passou a ouvir, passou a falar. Quando a gente decide olhar para Jesus, quando a gente decide entregar a nossa vida a Jesus, Jesus vai falar Efatá, e imediatamente os nossos olhos vão ser abertos, o nosso ouvido vai ser aberto, para que a gente possa ver e enxergar as coisas nas perspectivas de Jesus. A gente precisa entender que os cenários exteriores não definem o meu interior. Porque Deus já definiu desde a fundação, desde o início de tudo. Imediatamente, aquele homem passou a ouvir, passou a falar. Essa noite você já entendeu quem Deus é. Essa noite você entendeu que Jesus é um Deus benevolente, Jesus é um Deus que quer relacionamento, que Jesus é um Deus que age da forma que Ele quer. E essa noite você pode experimentar ainda mais esse Jesus. Quando você entregar a vida a Ele e permitir que Ele diga Efatá, imediatamente os seus olhos vão ser abertos, os seus ouvidos vão ser abertos. E você vai começar a viver experiências com Jesus que talvez você nunca viveu. Eu quero orar com você, e se você está aí nos comentários, você está escutando isso, talvez você não quer falar nos comentários, fala no direct da nossa igreja, fala: eu quero entregar a Jesus a minha vida, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ter os meus olhos abertos, eu quero que Jesus abra a minha boca, eu quero que Jesus abra os meus ouvidos para que eu possa ver as coisas na perspectiva dEle. Sabe, gente, eu amo aquela passagem que os discípulos ficam apavorados no barco por conta da tempestade. E Jesus está ali dormindo no meio da tempestade. Tem uma frase, um autor eu não lembro, que ele fala assim: você só tem autoridade sobre a tempestade que você é capaz de dormir nela. A gente tem vivido um momento de tempestade na nossa vida. A gente tem vivido um momento de guerra, de momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. Mas a gente tem que entender que a gente tem um Deus benevolente, que age tão em amor, que a gente consegue dormir no meio da tempestade. Porque às vezes é no momento que a gente está dormindo que Deus está agindo em nós. Sabe, existe o hormônio do crescimento, ele atua de forma mais eficaz na nossa vida quando a gente está dormindo. Se a gente não dormir, a gente não cresce. E olha isso, olha que interessante. No momento da tempestade, Jesus está dormindo, porque ele tinha autoridade sobre aquela tempestade. E quando Jesus foi, ele nos enviou o seu Espírito Santo, e ele disse que a gente podia fazer as coisas que ele fazia. Então significa que a gente também tem a autoridade que ele tinha para dizer a essa tempestade passar, para dizer que tudo vai ficar bem, para dizer que eu não vou ser atingido com essa tempestade, para dizer que ele continua no controle de todas as coisas. Apesar do impacto tão negativo que a gente tem visto nos últimos dias, a gente pode descansar na certeza do Jesus que nós temos. Por isso, eu quero orar e o louvor vai cantar. E se Deus falar ao seu coração para que você entregue sua vida a Ele, para que você viva algo diferente com Ele, você pode estar falando nos comentários: eu aceito a Jesus.
Tua presença é, Senhor, o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Dá um arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca a mim, só não quero perder Tua presença, Jesus.
Por tudo aquilo que nós entendemos e abrimos o nosso coração para viver a Tua vontade, Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus tão bom na nossa vida. E nós nos colocamos à disposição para que o Senhor olhe para nós e diga: Efatá. E os nossos olhos, os nossos ouvidos vão ser abertos para que a gente venha compreender o tempo que nós temos vivido, para que a gente venha entender para que o Senhor está nos permitindo viver tudo isso, Pai. Abençoa as vidas das pessoas que foram alcançadas através dessa mensagem, Pai. Nos despede em paz, nos dá uma semana maravilhosa, Senhor. Nos dá uma semana cheia da Tua presença, Pai. Porque só a Tua presença é o nosso remédio, é aquilo que nós precisamos. No nome de Jesus, amém.
Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Dá um arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder a Tua presença, Jesus. Oh, a Tua presença, Jesus.